Vamos aqui adiante, olha aí, ó. Mais uma questão para nós fazer. Acerca da formação territorial brasileira, julgue o item a seguir. Nos 3 primeiros séculos da colonização portuguesa no Brasil, a produção no território brasileiro era fundada na criação de um meio técnico mais dependente do trabalho direto e concreto do homem do que da incorporação de capital à natureza. Meus amigos, certo ou errado? Meus amigos e minhas amigas, o gabarito está certo. Agora vamos decompor, vamos interpretar o que o examinador está dizendo, esta linguagem geográfica do examinador. Então, nos 3 primeiros séculos, séculos 15, 16 e 17, colonização portuguesa, né? Então, 1501 a 1501, até século XVII, né, 1701 a 1800. Então, o que que ele quer dizer? Que a produção no território brasileiro, então, de 1500. Pera, vamos fazer um cálculozinho aqui, ó. Então, dos séculos, 3 primeiros séculos, né? Dos séculos. Vamos trocar aqui. Séculos 15. Séculos 15, 16 e 17, claro. Então, 1501 a 1800. Ah, a gente até podia avançar um pouco mais. Era fundada na criação de um meio técnico mais dependente do trabalho direto e concreto do homem. Quando ele fala da incorporação de capital à natureza, está falando capital dinheiro, ou seja, da incorporação de tecnologia, ou seja, por meio do capital, tu vai ali ter máquinas, infraestruturas, enfim, a natureza, porque a produção do território, no caso aqui a agropecuária, né, a natureza, enfim, né, terras, ou seja, ele era a produção do território, era a criação de um meio mais dependente do trabalho direto e concreto do homem. Ou seja, sem tanta incorporação, claro, dada ali as condições da época, de tecnologia na produção do território, seja para a agricultura, seja para a implantação aí de infraestruturas. É só a gente entender essa linguagem examinadora que a questão fica tranquila. Olha só, eu até coloquei alguns comentários para vocês aqui. Vamos aqui, ó. O meio técnico, olha só. As técnicas que o ser humano utiliza para se relacionar com o meio, modificando-o e explorando economicamente. Joia? Aí a incorporação de capital à natureza, aos meios utilizados para transformá-la e para a exploração econômica. Exemplos, ó, a mecanização, produtos químicos, pesquisa científica, informática. É a incorporação de capital também se dá em outras formas de produção do território, como as infraestruturas. Ora, estradas são infraestruturas, ferrovias, rodovias, portos, energia. Então, isso é o que é a incorporação de capital, ou seja, se colocou recursos, se colocou dinheiro para a disponibilização de infraestrutura e para a mecanização, para a incorporação aí de tecnologia. Hoje, a produção do território, não só no Brasil, mas também no mundo, mas isso ocorre de forma diferenciada e desigual. Nós temos uma grande alocação de capital, grande alocação de capital na produção do território. Então, voltando aqui, obviamente, né, é de 1501 a 1800, bom, Brasil colônia, não tínhamos todo o desenvolvimento tecnológico que nós temos hoje. Então, era muito nessa cria, era mais dependente do trabalho direto e concreto do homem. Vamos pegar a agricultura, o arado, O arado. Hoje nós temos ali tratores de altíssima tecnologia. Então tinha muito mais mão de obra, ou seja, o ser humano ele dependia muito mais aí da natureza, a capacidade que ele tinha de intervir na natureza para transformá-la, produzir o território e dali extrair produtos que tivessem valor econômico, era muito menor daqui que nós temos hoje. Eu até vou avançar um pouco mais, tá? Se vocês verem, e com certeza verão e teremos no nosso curso, tá? Então, questões utilizando um conceito clássico do grande geógrafo brasileiro, o Milton Santos, que é o meio técnico, científico e informacional. Então, a periodização do espaço geográfico pelo professor Milton Santos. Então, uma periodização, o meio natural, o meio técnico e periodização na atualidade, na globalização, o meio técnico, científico e informacional. Então vejam vocês, professor Milton Santos. O meio natural, época em que a natureza exerce domínio sobre o homem. Submetido ao império da natureza, o homem tem pouca capacidade de moldar o espaço geográfico, até a primeira revolução industrial. Então vejam, o homem transforma profundamente o espaço geográfico na atualidade. Mas naquele período, o condicionante natural, ele tinha muito mais influência sobre a vida humana do que ele tem na atualidade. Então, o homem, né, o ser humano, ele, enfim, se adaptava ao meio, se adaptava ao espaço geográfico. Por que que eu coloquei até a primeira Revolução Industrial? Porque a partir da Revolução Industrial, a humanidade ela entra num período de grande desenvolvimento tecnológico. Agora, se nós formos pegar estes conceitos para a realidade atual, nós ainda temos no Brasil, porções do espaço geográfico em que os humanos que ali estão, eles estão nessa periodização do meio natural. Mas como assim, professor? Ou seja, é com uma dependência expressiva do meio natural. Querem um exemplo? As tribos indígenas isoladas, que vivem isoladas lá no interior da Amazônia. Elas vivem isoladas por opção sua, elas não querem contato com a nossa sociedade, com a nossa civilização. E a política da FUNAI é uma política de respeitar essa decisão dessas tribos indígenas de não querem contato, não querem aproximação, então ela fica monitorando. Então nós temos muitas tribos isoladas no interior da Amazônia, até pela própria condição que se autoimpuseram, elas são muito mais elas têm uma grande dependência do meio natural, certo? Então ainda temos. E aí vamos adiante aqui, ó, o meio técnico. Bom, aí Revolução Industrial, época em que o homem, por meio da técnica, começa a predominar sobre a natureza. Então, no meio técnico, o homem tem grande capacidade de moldar o espaço geográfico. Da primeira até a terceira revolução industrial. Eu só quero voltar aqui, ó. Então, meio técnico, tá, pessoal? As técnicas que o ser humano utiliza para se relacionar com o meio, modificando-o e explorando e economicamente, certo? Então, as técnicas que nós, estradas que construímos, ferrovias, hidrovias, técnicas que utilizamos na agropecuária para exploração econômica, para produção de alimentos, e não só, né? Nós temos ali na agricultura hoje, para a produção, por exemplo, de etanol, para a produção de celulose, enfim, né? Nem toda atividade agrícola é para a produção de alimentos. Então, as técnicas, meus amigos, para nos relacionarmos aí com o meio, a própria aviação, ora, digamos, aonde temos ali a atmosfera. Mas com a invenção da aviação, que é uma técnica, o ser humano pôde se deslocar ali pela atmosfera, não só mais por via terrestre e por via fluvial e marítima. Então, uma técnica. Da mesma forma, quando o ser humano inventa o submarino. Opa! Então ele pode ali, ó, por baixo dos mares e oceanos, abaixo, né, daquela ali do espelho d'água, como nós falamos, se deslocar. Tranquilo? Bom, aí o meio técnico, ele vem da primeira até a terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial que vai se iniciar ali após a Segunda Guerra Mundial, também conhecida como a Revolução Técnico-Científica, que nós vamos ter a invenção do computador, da internet, enfim, até o presente. E, inclusive, nós já estamos aí na quarta revolução industrial, com muitos inventos, muitas técnicas da quarta revolução industrial. Observem uma delas que é recente, o drone. O drone, certo? É uma técnica aí já da quarta revolução industrial, a computação em nuvem, a inteligência artificial, o big data. Aí já é a quarta revolução industrial. Bom, mas aí, meus amigos, a partir da terceira revolução industrial, ou revolução técnico-científica, venham aqui comigo, tá? Então nós entramos no meio técnico-científico informacional, época em que a técnica, a ciência e a informação são os principais elementos de modelamento do espaço geográfico. Certo? É como eu disse para vocês, ó, após a terceira revolução industrial, ou revolução técnico-científica, seguindo no presente, ou seja, então, um período onde nós temos muita ciência, um período que é aí esta ciência incorporada à técnica, certo? Ao desenvolvimento tecnológico. E aí o que que nós temos? Muita ciência, muita informação. Nas técnicas, nas tecnologias, muita informação também. E aí isto dando ao ser humano uma capacidade que ele, enfim, extraordinária, de ele intervir no espaço geográfico e de, digamos, conviver nesse espaço geográfico. Então, um meio técnico, científico, informacional. Agora, eu falei para vocês que nós temos porções do território brasileiro que estão no meio natural. Como nós temos também porções do território brasileiro que estão no meio técnico. Ora, nós temos aí regiões remotas do território brasileiro em que nós ainda não temos internet. Ou que é ainda aquela internet lenta. Ou seja, onde todo esse desenvolvimento tecnológico que nós temos aí nas grandes cidades, nesse Brasil mais desenvolvido e urbanizado, não chegou. Então, nós podemos encontrar as três situações no território brasileiro: meio natural, meio técnico e o meio técnico-científico informacional. Claro, se nós formos olhar aí do ponto de vista aí da população brasileira, claro, né, pessoal, nós estamos aí em grande parte aí no meio técnico, científico e informacional. Para finalizarmos este tópico aqui, ó, vamos adiante aqui. Bom, finalizando, nós estávamos ali na década de 30 do século XX, no ciclo do café. A partir dali nós vamos ter a industrialização brasileira, tá? E essa indústria que ela se desenvolve grandemente na região sudeste, ela necessitava o quê? De mercado consumidor para os seus produtos, como também de matéria-prima para a produção dos seus produtos industriais e de alimentos para uma população de um Brasil que um Brasil que se urbanizava, uma população que crescia, que trabalhava na atividade industrial e tudo que tem em torno dela aí nas cidades. E isso também vai desenvolver um mercado interno no Brasil e propiciar uma integração econômica do território brasileiro. E na geografia, tem um termo aí que se utiliza muito nesse estudo aí da formação territorial do Brasil, que era a de economia de arquipélago, que até a industrialização brasileira, nós tínhamos uma economia de arquipélago no Brasil, que era uma economia fragmentada e desarticulada no território brasileiro. Aí nós passamos do arquipélago ao continente para uma economia integrada e um território aí contínuo. Não que. Opa, mas como assim, professor? Território contínuo? Quer dizer, não tinha uma. Eu estou vendo aí no, nos mapas que está ali no slide, está ali o território brasileiro contínuo, não tem fragmentação, ali estão as fronteiras com os outros países, não é nesse sentido que eu falo. Eu faço de um território contínuo do ponto de vista econômico. Venham aqui para o nosso slide. Vou mostrar para vocês, vai ficar melhor aqui, certo? Deixa eu pegar a nossa caneta. Então vejam vocês, ó, aqui diz, ó, anos 1890. Vejam, a atividade, aqui até em amarelo coloca, ó, espaço efetivamente integrado à economia nacional, ou seja, o que que nós tínhamos aqui no Nordeste? Atividade aí da açucareira, a produção aí de açúcar, ó, o café, ciclo do café aqui. Então, ou seja, aí nós, ainda nessa época, nós tínhamos o ciclo da borracha na Amazônia. Então, se vocês forem olhar aqui, ó, Manaus, Belém, e aí, ó, essa conexão. Uma conexão aí muito maior com a Europa, os Estados Unidos, esta em função aí dessa atividade econômica e da borracha para exportação, da mesma forma que, ó, o café para exportação para os mercados aí da Europa e da América do Norte. O açúcar era um produto importante da exportação. E meus amigos, se vocês quisessem sair de São Paulo, em 1890 e ir até Belém, não tinha estrada, pessoal. Não tinha estrada para isso. Ora, quando se construiu Brasília em 1960, se tinha essa preocupação, sim, mas vai se construir Brasília e que estrada, rodovia, ora, estrada de terra, picada, enfim, trechos que não andam veio. Claro, se tem, mas assim, ó, estradas que pudesse ter um fluxo, não tínhamos. Ou seja, a gente não tinha, e estradas, rodovias, ferrovias, enfim, importantes para a integração econômica, integração populacional das regiões para a conexão dentro do território brasileiro. Tanto que vejam que nem para o Nordeste, meus amigos, nem para o Nordeste nós tínhamos boas estradas que saíssem do Sudeste via litoral para chegar em Salvador, em Recife, em Fortaleza. Tanto que o que que esse mapa ele vai mostrar, ó? Olha aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. O que que ele vai mostrar aqui? Aí, ó. Era a via marítima, a melhor via aí para a comunicação. A comunicação. Aí nós tínhamos núcleos dinâmicos da economia. Aí, ó, o Sul, Porto Alegre, região. É São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, enfim. Então nós tínhamos como se fossem economias de arquipélago. Por que de arquipélago? Porque não, se tinha pouca conexão. Pouca conexão, não era não tinha uma efetiva integração econômica. Ah, e aí, tanto que vai mostrar, veja que esse mapa aqui, ele também ele vai ter uma seta aqui, ó, correntes migratórias principais de nordestinos para a Amazônia, para o quê? Trabalhar na atividade extrativista da borracha. Então, esse é o conceito aí de economia, economia de arquipélago. Isso vai avançar um pouco mais nos anos 40. Nós já vamos ter a industrialização brasileira. Aí vejam aqui, ó. Brasília, 1960, ó, rodovias que foram construídas também, conexão. E aí também vai mostrar correntes migratórias principais de nordestinos para o sudeste, também aí, ó, para a Amazônia, de gaúchos sulistas para o centro-oeste, também para o sudeste. Mas aí vocês vão ver esse espaço em amarelo. Importante que vocês entendam que ali na virada do século XVIII para o século XIX, nós não tínhamos um mercado interno integrado no Brasil. Como eu falei para vocês, você não saía de São Paulo por via terrestre numa boa estrada e chegava. E chegava em Belém, em Manaus. Em Porto Velho, em Rondônia, em Rio Branco, no Acre, para muitos municípios do interior do Centro-Oeste, mas a industrialização ela vai propiciar isso. Poxa, tu está produzindo produtos industrializados, está substituindo importações. Que você vai ter que. Você vai ter mercado, preciso de escoar esses meus produtos, mercados. Então, isso vai inclusive fomentar, como eu já disse. Vai fomentar essa integração econômica, porque esta produção industrial do Sudeste necessitava de mercados no Centro-Oeste, no Nordeste, no Sul do Brasil, no Norte, mas também de matéria-prima e de alimentos para a população das cidades que cresciam, um país que se urbanizava. Aí necessitava-se também o que? A implantação de infraestruturas, de ferrovias, de rodovias. Eu falo bastante de ferrovias porque houve uma boa parte da nossa, na verdade, na maior parte da nossa história, primeiro, as principais vias de comunicação eram as vias fluviais e marítimas, de comunicação de transportes, né? Porque as vias elas servem para o transporte de produtos, de mercadoria, deslocamento de pessoas, de comunicação. Nós temos internet, mas houve um tempo que não tinha internet, certo? Houve um tempo que não tinha rádio, que não tinha TV. Então, por isso que eu uso esse termo também, vias de comunicação. Transportava cartas, jornais, livros, era por vias fluviais e marítimas, depois as ferrovias. E aí o Brasil é só no século XX que o modal rodoviário ele passa a ser o modal predominante no Brasil. Foi com o desenvolvimento aí da indústria automobilística, né? Então, o petróleo, um mineral barato para a produção de combustíveis para os veículos automotores, também a com a borracha, a descoberta da vulcanização, enfim, possibilitou e a própria produção em série de veículos automotores e a necessidade de estradas, meus amigos. Mas, enfim, isto é algo do século XX. Beleza? Entenderam? Então, o Brasil sai de uma situação de economia de arquipélagos, com regiões, núcleos econômicos com pouca articulação com outros núcleos econômicos do Brasil, muitos deles com uma articulação maior com o mercado externo, para onde esses produtos eram exportados, E aí, com a industrialização brasileira, a urbanização, aí uma construção de uma maior infraestrutura, a infraestrutura rodoviária, passamos a ter esta integração econômica contínua do território brasileiro. Adiante, para finalizarmos, falei para vocês da marcha para o oeste, né? Então já está aqui, não vou repetir, na época do Estado Novo, de 1937 a 1945, é que aqui eu coloquei o seguinte, vejam só, pessoal. Coloquei aqui o seguinte, ó. Economia e território, século XX. Século XX, marcha para o Oeste, já falei. Construção de Brasília, já falamos aqui também, certo? Na segunda metade do século XX, nós vamos ter aí, ó, a ocupação dos Cerrados e o avanço para a Amazônia. A ocupação dos Cerrados para a atividade agrícola, notadamente com destaque a lavoura de soja, mas também para a criação de gado, enfim, no que nós chamamos aí de da fronteira agrícola, ou seja, o que é a fronteira agrícola? É a incorporação de novas terras para a agropecuária. Então, o avanço da produção agropecuária para as novas terras. Então, vai avançando para áreas de fronteira. Então, a fronteira agrícola para o Cerrado e ainda na segunda metade do século XX também esse avanço para a Amazônia. Então, a fronteira agrícola segue avançando ainda em porções não ocupadas do Cerrado brasileiro, mas ela avança também para a Amazônia, para as franjas da Amazônia. Nós tivemos aí nos governos militares, né, o desenvolvimento de projetos agropecuários e de exploração mineral na Amazônia, Acre, Rondônia, o norte do Mato Grosso, o sul do Pará. Em outra aula eu vou mostrar um mapa aí para vocês, ou seja, é nas bordas, não é no interior da floresta amazônica, assim para as franjas aí da Amazônia. Certo, minhas amigas e meus amigos? E Brasil do século XXI, um território que continua sendo ocupado, fronteiras agrícolas, né, uma maior ocupação do território brasileiro, e continua aí se transformando. O território é algo dinâmico que está ali em permanente transformação. Com isto, terminamos este nosso tópico aqui, o Brasil político, nação e território.